A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo de volta à nossa programação ao vivo nesta sexta-feira. Sexta-feira importante aí para o mercado de grãos. O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz dois novos relatórios hoje. O primeiro deles, o de estoques trimestrais, na posição em 1º de março, para os estoques de grãos dos Estados Unidos. E o segundo, talvez o mais importante, o mais esperado, que é o das primeiras projeções oficiais de área de plantio da safra 2019-20. Esses números são muito esperados, porque já se esperava, na verdade, justamente por conta da questão da guerra comercial, que haveria uma redução considerável na área de soja dessa próxima temporada, uma vez que os estoques americanos são elevados, a demanda chinesa, principalmente pela soja americana, está enfraquecida. No entanto, todos os problemas climáticos que foram observados aí nas últimas semanas no meio oeste americano acabaram chamando atenção e levantando essas dúvidas, né, de qual será realmente o comportamento do produtor em relação à área da nova safra por conta disso. Para a gente entender quais são as relações entre todos esses fatores e as perspectivas reais para tudo isso, a gente conversa agora com o Tarso Veloso, ele que é diretor e analista de mercado da RC Mercosul, fala conosco direto de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Tarso, é um prazer ter você conosco novamente.
Bom dia,
seja bem-vindo.
Prazer,
bom dia.
Meu. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos assistem também.
Eu que agradeço. Tarso, vamos começar falando, antes da gente trazer as expectativas do relatório, sobre essas notícias das cheias lá nos Estados Unidos, porque isso chamou muita atenção dos produtores aqui no Brasil, os produtores no mundo todo, mas certamente aqui no Brasil, porque a gente sabe que os nossos preços...
Mais atenção, é.
E os nossos preços, eles estão intimamente ligados à Bolsa de Chicago e o que acontece nos Estados Unidos, porque a nova safra está para começar. Tarso, a gente muda alguma perspectiva depois dessas inundações que os Estados Unidos registrou nas últimas semanas?
Então, Carla, conforme a gente viu muito, muito claramente, o maior impacto foi em um estado, foi no estado de Nebraska, né? Nós tivemos alguns problemas em Iowa, pontuais aqui em Illinois também, mas são mais regiões próximas a rios, né, nascentes, e regiões mais mais em depressões. Então, em Nebraska, realmente o impacto foi maior, e sim, os impactos serão, além do atraso na entrega de alguns insumos para os produtores, terão algumas áreas que provavelmente não poderão ser semeadas. Então, o produtor ele vai tentar buscar o subsídio do governo, né, de prevenção ao plantio, que quando o produtor ele não consegue plantar dentro da janela por causa de algum problema climático, o governo paga os custos dos insumos dele. Então, a gente acha que essas alagações elas não prejudicam o andamento da safra integralmente, porque elas foram localizadas, mas aonde o impacto foi maior, aquela região ali, houve sim perda de grãos e também haverá uma redução da área plantada, mas será pontual ali.
Tarso, isso certamente a gente observou desde as primeiras notícias, que essa informação ainda não chegou no preço, justamente por conta dessa situação que você acabou de descrever, por serem problemas pontuais, apesar de serem problemas sérios, as consequências elas são mais regionais, portanto?
As perdas serão bilionárias, foi uma coisa grande, mas assim, não dá para falar, olha, o preço vai subir por causa da enchente, porque não houve uma perda de estoques, assim, que a gente vai falar, nossa, perderam-se milhões de toneladas de grãos, ou vai deixar-se de semear milhões de hectares de propriedades. Então, houve impacto, uma perda financeira grande, os atingidos foram muito prejudicados, mas não é uma coisa integral no país. E vou dar um exemplo, no fim de semana passado, o nosso presidente, o Dembas, ele tem uma fazenda em Ohio, então ele dirigiu até o sul de Ohio, e eu perguntei quando ele voltou segunda-feira, e aí, viu alguma coisa? Ele falou, nenhuma região.
Tá. Tarso, vamos entender então quais são as relações entre essa questão climática e o desenvolvimento do plantio da safra 2019-20, porque vocês divulgaram um relatório muito, muito detalhado, muito apurado, fazendo essas relações, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender, na verdade, acho que as duas primeiras são o ritmo de plantio e também as janelas ideais para a soja e para o milho, não é isso?
Sim. Então, a vantagem, primeiro, é que nós estamos aqui em Chicago, né?
Sim.
E segundo, que o presidente da empresa e o nosso analista de soja, Nathan, ambos são fazendeiros ainda. Então, assim, eles rapidamente já tiram essas dúvidas que a gente tem, porque o solo é diferente, o clima é diferente. Por exemplo, no Brasil, a gente nem lembra que aqui é uma safra só. O produtor tem que plantar os dois, ele planta numa janela, se passar da janela, vai ter uma geada no final, então o esquema aqui é diferente em relação ao Brasil. Então eles lembraram muito bem que aqui existem duas janelas de plantio. O milho começa primeiro, né, devido ao extenso período de desenvolvimento da cultura, e em seguida a soja. A janela da soja vai até mais na frente um pouco, porque também lá na frente a colheita vai ser antes. Então, o produtor americano começa plantando primeiro do sul dos Estados Unidos até o norte, Illinois, aqui no cinturão. Certo. Ele começa primeiro pelo milho. Quando a janela do milho se encerra, ele ainda tem um período que ele pode plantar soja. Então, geralmente, quando o plantio se atrasa, o impacto maior é no milho. E, às vezes, a área de soja pode aumentar, porque a janela ainda existe. E o seguro aqui funciona da seguinte maneira. Se você faz proteção, por exemplo, para 80% da safra, e você passa do primeiro dia da janela, você passa, por exemplo, a janela é até o dia 30, e você está plantando até o dia 1º, você perde 1% da cobertura por dia que você passa da janela de plantio. Então, o produtor ele não passa. Chegou perto ali, ele já vai mudar para a soja. Então, ou seja, do sul para o norte e do milho para a soja. A outra coisa que você falou foi o ritmo de plantio, né? Isso. Ah, então, aqui os produtores aqui também todos têm maquinário próprio, né, silos próprios, e as áreas, as propriedades são infinitamente menores, né?
Sim.
Então, o produtor aqui, ele consegue, os Estados Unidos, a gente tem, né, no relatório que a gente fez, você viu o gráfico, não sei se dá pra, você vai colocar agora o pessoal poder ver.
O ritmo de plantio, né, Tarso?
Isso.
Vou pedir
isso, pro
nosso editor colocar aqui na,
legal,
aqui na tela,
legal,
enquanto você vai comentando com a gente.
Maravilha, é só, dá para ver que a área plantada de um mês, duas semanas, né, que o gráfico pula de 30% a 40% do total.
Uhum. A gente tem soja e milho na tela, e acontece nos dois casos, né, Tarso?
Sim, basta ver que o produtor aqui, se ele tiver duas, três semanas de clima bom e 50% da área ser plantada, ela será plantada.
Certo.
Então aqui também o atraso, também, igual aconteceu ano passado, que a gente chegou, dá para ver no gráfico, a gente chegou ali no final, vamos, e de uma hora para outra subiu ali no meio de maio, ali explodiu a área semeada, e no final do mês ela já estava concluído. Então, além disso, aqui o pessoal ele vai com o maquinário, trabalha direto, as propriedades são menores, então a área coberta, né, pelo trabalho, ela também é muito extensa em um pequeno período de tempo. Então, hoje, a gente não dá para falar de super atrasos e áreas perdidas, porque ainda falta um período longo pela frente, mas a gente acredita que o USDA hoje deve trazer já uma redução da área semeada de milho, por conta, primeiro, das alegações, né? O Nebraska é um estado importante produtor de milho, Iowa, que é o maior produtor, também teve algumas áreas prejudicadas, e isso é um fato. Agora, o excesso de chuvas que está acontecendo hoje no cinturão e o excesso de neve acumulada é um outro problema que pode atrasar o ritmo de plantio também aqui no cinturão. E aí, então, quanto mais perto a gente chegar de maio e tiver acabando a janela, prêmios climáticos eles vão ser adicionados aos preços aqui em Chicago.
Eu vou pedir para o nosso editor colocar agora o gráfico do plantio sobre justamente essa questão que você fala sobre a cobertura de neve e tudo mais. Renan, você pode, por favor, mudar para a gente o gráfico? Esse. Esse gráfico que você traz também, Tarso, sobre o plantio norte, o plantio no norte do cinturão agrícola em maio contra a cobertura de neve em março. Porque em algumas regiões a questão das cheias, ela se agravou justamente porque a neve foi muita esse ano, né? E o degelo dessas camadas de neve, elas acabam prejudicando também, já que elas aumentam o volume de água, né?
É aquela coisa que eu falei, de olhar para uma perspectiva diferente. Isso assim, é uma coisa que nem passava pela minha cabeça, discutir quando o gelo derrete, né, antes do plantio.
Pois nem na minha.
Exato. Então, aqui você aprende essas coisas, né?
É.
Então, você vê no gráfico, 2019, por exemplo, a linha azul, ela vai até ali a região dos 2,75 polegadas, né? Cada polegada tá ali, tem 2 centímetros. Então, a gente está falando de 8, 9 centímetros de neve que está no solo em março, e o gráfico traz todos os anos anteriores aí, 14 anos anteriores, mostrando que existe uma relação direta. Você olha os outros anos, por exemplo, 15, 16 e 17,
sim,
a barra azul foi pequenininha. A linha verde é o progresso do plantio no meio de maio, ou seja, como é que estava o plantio no meio de maio, né? contra a cobertura de neve em março. No canto esquerdo, verde, você tem a porcentagem plantada. Então, por exemplo, 15, 16 e 17 tinha pouquíssimo gelo e o plantio estava acabado em mais de, entre 70% e 80%. Uhum. Quando a gente vai para 2018, que já teve uma área 1,5 polegada de neve, ou seja, aí uns 7 centímetros, você já cai para 30 e tantos por cento de área plantada no mesmo período. E você vê que isso é um padrão, você volta para 2013 e 14, a mesma coisa. Sim. Então, esse ano, você não só tem um acúmulo de neve, como vai chover esse final de semana aqui em Chicago, por exemplo, a previsão aqui no sábado é de chuva. Então, vai ter uma chuva grande aqui no meio oeste, isso começa, então, a mostrar que existe aí uma grande chance de atrasar o plantio ou de ter um aumento na área de soja no final da janela de plantio.
Certo, então esse gráfico, ele mostra que realmente... A gente tem a perspectiva desse atraso e isso pode, então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para entender qual vai ser o impacto disso, né, Tarso? Ainda é um pouco cedo para a gente entender quais serão os reais impactos, é isso?
A perspectiva não é boa, tá? É isso que a gente quer dizer. Você vê pelo gráfico aí que vai ser o maior ano desde 2011, com a maior cobertura de neve desde 2011. E todos os outros anos que tiveram uma cobertura assim, o plantio não foi bom. Então, a gente acha que a perspectiva não é boa. É cedo para começar a falar que o mercado vai subir, mas a gente tem uma preocupação que o plantio pode atrasar sim. Isso é muito positivo para o milho. Porque também a gente tem que lembrar que, voltando, trazendo rapidamente o problema da guerra comercial, os chineses, se eles vierem comprar, se o acordo for feito, eles vão comprar soja e milho.
Sim.
Comprando milho e a safra de milho sendo menor, isso é muito positivo para os preços de milho.
E a gente já tem visto uma demanda interessante aí pelo milho americano esse ano,
já aconteceu pela primeira vez, uma década, os chineses compraram milho aqui nos Estados Unidos. Então, fechando o acordo, eles comprando mais... é bem positivo para os preços, principalmente porque os fundos também estão muito vendidos, né? Estão praticamente em posições recordes, ou seja, estão vendidos, estão apostando na queda do mercado. Então, qualquer faísca que tiver para cima, o caminho é grande para poder subir.
Tá. Tarso, essa afirmação de que a perspectiva pode ser boa para o milho, ela é verdadeiramente proporcional para a soja? Caso isso aconteça, isso pode ser bastante negativo para os preços da soja ou ainda é cedo também para dizer?
Não... não tão positivos para a soja quanto para o milho. O milho tem uma história melhor de alta do que a soja. O principal problema da soja é que, fundamentalmente, ainda existe muita soja no planeta.
Certo.
Então, por mais que os preços deveriam estar menores, né, por uma relação de oferta e demanda, o espaço deles para cima também é limitado com a guerra comercial. Os Estados Unidos, eles vão exportar mais, mas ainda tem competição, tem Brasil e Argentina estão produzindo muito. Então, tem espaço para cima, vai subir com acordo, mas não vai ser uma coisa espetacular rumo aos 10,50, não.
Tá. Tarso, antes da gente falar sobre a questão de oferta e demanda, tem a previsão também do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima, do governo norte-americano, né? A tradução é muito mais ampla do que isso, mas enfim, para a gente deixar mais simples. E as perspectivas mostram que para esses próximos 3 meses, de março a maio, a gente tem o risco dessas inundações alcançarem uma área considerável dos Estados Unidos e de chuvas acima da média, né, para o período. Isso é um outro ponto de preocupação. Caso essas condições de clima permaneçam e venham a se confirmar, isso realmente pode ir mudando o quadro das coisas nesse período?
É isso que vai mudar. Porque, como eu falei, hoje a perspectiva não é boa, mas é muito cedo,
certo,
por conta do ritmo de plantio e do tempo que ainda tem de janela, que vai,
certo,
até junho, né, da soja. Agora, se a gente parar para pensar que maio vai ser úmido, abril, perdão, vai ser úmido, e se a gente entrar em maio chovendo ainda, com áreas que ainda estão longe de estarem prontas para serem semeadas, aí você com certeza vai ter aquilo que eu falei dos prêmios climáticos sendo adicionados.
Tá. Tarso, nesta sexta-feira a gente vai receber, então, os números das primeiras projeções de plantio. Uhum. Esse é um relatório importante, e ele é conhecido justamente por trazer algumas surpresas e por trazer realmente volatilidade ao mercado.
Sim.
Né?
Uhum.
Esses números de hoje, eles estão intimamente ligados a tudo que está acontecendo com a questão climática, porque hoje eu apurei algumas informações de manhã e enquanto o USDA estava ali fazendo a sua pesquisa junto aos produtores, começou essa questão toda das enchentes e das inundações.
Uhum.
Qual é a relação, então, entre esses números de hoje, o andamento do mercado e a questão do clima, Tarso?
Então, os números de hoje, eles vão ser um pontapé inicial, né, para o USDA começar a quantificar a área plantada.
Certo.
Geralmente, esse é o último relatório que traz o um número, sim. Olha, o USDA acredita que essa é a área que vai ser semeada, e os trabalhos agora já começaram em regiões que permitem, né, no sul dos Estados Unidos. Então, esse relatório, ele vai ser um pontapé inicial. O USDA vai tentar trazer um pouco do impacto já das enchentes para o relatório, mas o impacto ainda é desconhecido, né? Tem muita região ainda coberta pela água que a gente não sabe o custo total de consertar o estrago. Então, a gente acredita que o USDA vai trazer um relatório com um corte na área de milho, tentando já mostrar o impacto disso, mas essa é a pegadinha do relatório hoje. Se o número vier grande, se o USDA já fizer um corte grande, é provável que outros cortes seguirão. Então, o patamar que a gente começar hoje, ele vai já começar a vai dar o grau, né, do impacto que as enchentes já tiveram e quão ruim pode ser este cenário que está pela frente.
Tá, se a
Isso caso
gente.
as chuvas continuem.
Certo. A gente tem aqui entre as expectativas uma média de 36,91 milhões de hectares. Você trabalha com acres, né, Tarso? Perdão. Eu sei que vocês trabalham com as duas coisas, mas só para a gente, para ficar mais fácil para o produtor brasileiro, né? São 36,91 milhões de hectares de média esperado para o milho. Isso contra 36,06 milhões do ano passado. É esse número que você disse que talvez não se confirme justamente por conta dessa questão toda.
É, porque esse número foi mudado no último relatório, né, do USDA, porque os produtores americanos preocupados com o preço da soja estavam pensando em reduzir a área da soja e plantar mais milho. Então, o
Certo.
milho foi levado, a soja reduzida, agora o esperado é que haja uma reversão, né, dessa mudança, que
Sim.
os produtores, eles não possam plantar todo o milho que eles queriam. Portanto, qual que é a minha opção? É plantar soja.
E é interessante como as coisas mudaram completamente desde o início do plantio passado, né, Tarso? Quando os produtores americanos ampliaram consideravelmente a sua área de soja, apostando numa demanda muito forte, aí veio a guerra comercial ali em meados de março e levou tudo por água abaixo, uma área de soja maior que a de milho pela primeira vez na história americana. Quer
E
dizer,
aí,
toda a
e não precisava ficar
dinâmica,
vendo.
né? Pois é, toda a dinâmica do comércio global de soja foi profundamente alterada, né, Tarso?
E outra coisa que eu lembrei, cara, que a gente. Outra coisa que pode acontecer no relatório também, que você já falou sobre isso, né? É que pode haver uma perda de estoques, né? De grãos com as enchentes em alguns silos.
Sim.
E não necessariamente precisa ser um número grande e considerável, mas o pessoal está
Certo.
curioso para saber se já teremos algum comentário em relação ao impacto que as enchentes podem ter tido no, nos estoques.
E talvez o relatório das posições dos estoques em 1º de junho, que é um relatório que sai no dia 28 de junho, ele possa
Aí
trazer um cenário ainda mais claro dessas perdas, né, Tarso?
provavelmente já será quase o final, né? A não ser que essa
Sim.
enchente realmente perdure por muito mais tempo.
Tá. Tarso, mais algum ponto de atenção que a gente tem que ter em relação ao início dos trabalhos de campo dessa nova safra?
Não, acho que agora o clima vai ditar, né? O ritmo, o pessoal ainda não está preocupado, mas em geral aqui em Illinois, no começo de abril, o pessoal já está plantando. E em algumas regiões não vai ser possível ainda. Mas em boa parte do estado os trabalhos vão começar. Então é o clima que vai ditar e o clima terá esse impacto nos preços no curto prazo. E no longo prazo vai continuar sendo a guerra comercial. Então, para o produtor brasileiro, a tendência é que tenha uma competição maior dos americanos vendendo mais soja para a China. Então, a gente tem conversado muito com os clientes para tentar fazer um hedge ou tentar ver o câmbio tá bom para o ano que vem, tentar buscar maneiras de trabalhar com opções, porque agora o preço para a safra que vem está muito bom e a gente acha que pode ter um pouco de os chineses querendo garantir uma oferta para o ano que vem, já caso um acordo não saia, mas que o real está ajudando muito. Caso a reforma da Previdência seja aprovada, o real se valorize, a gente pode ver os preços do ano que vem bem piores do que os patamares atuais.
Não, nesses últimos 2 dias a gente viu o mercado cambial explodir aqui no Brasil, intimamente ligado também à questão política. Inclusive, nesses últimos 12 meses, o que a gente tem visto de política no mercado de grãos não é brincadeira, né, Tarso? Aí e aqui.
Exato, e tem um impacto direto, isso é uma coisa que você não consegue prever, né? Que um cara vai
Sim.
falar para o outro, etc. Então, por isso que é importante você tá antenado no mercado, mas não só esperar o físico, tentar se antecipar isso, né? E porque são quando acontece uma oportunidade como essa também, tipo ontem chegou a 4, é hora de você, de repente, fazer, aproveitar, né, aproveitar o hedge, não esperar, agora vendo um pouco físico, você vende o físico agora e já garante também o lado financeiro.
Sim.
E para isso você precisa tá antenado no mercado no momento certo, porque às vezes o produtor também, ele às vezes entra no momento errado e acaba que fica sendo um trade que custa dinheiro, né?
E o dólar futuro também está interessante, justamente para fechar essas vendas para a safra.
Exato, fevereiro, março, se estiver protegido para fevereiro, março, qual a chance que a gente acha hoje, se uma reforma da Previdência passar, que o real vai estar acima de 4 ano que vem?
Exatamente. Tarso, a gente viu uma delegação chinesa, perdão, americana, ir para Pequim esse final de semana. Isso resultou numa compra ali, né, de... Claro que, falando assim, né, bem superficialmente, resultou, eu digo, numa compra de novas remessas de soja ali por estatais chinesas, mas é mais uma sinalização de boa vontade da China para firmar mesmo esse acordo com os Estados Unidos, não é isso? Como é que terminou esse encontro aí entre chineses e americanos em Pequim?
Foi um gesto de muita boa vontade, porque foi feito ontem, no dia que estava acontecendo a reunião entre os representantes americanos e os chineses. Né? Os chineses foram lá e compraram cerca de 2 milhões de toneladas. Né? E a reunião acabou. Hoje de manhã, os americanos anunciaram que as conversas foram produtivas, né? Aqueles termos de diplomata que a gente não entende. Né? Conversas de alto nível, produtivas. E os americanos também anunciaram que os chineses estão vindo a Washington na semana que vem para continuar as conversas. E a mídia americana, então, falou que isso é muito positivo, que parece que o acordo está nos estágios finais.
Tá, maravilha. Semana que vem tem delegação chinesa em Washington, né, Tarso?
É isso. Vamos ver o que vai acontecer, né?
Porque não acaba nunca isso, né, Tarso?
Ninguém aguenta mais, mas ninguém vamos lá, né? Mais, tá quase.
Força, força. Tarso, muito obrigada, viu? Prazer compartilhar parte da minha manhã com você. Imagina, que é isso. Bom final de semana e depois dos a gente volta a se falar, viu, Tarso? Obrigada.
Pra você também. Um abraço a todos aí que nos assistem. Acho que nem aquela falou, a guerra comercial tá no fim. Vamos continuar fazendo bons negócios aí e plantando bem.
Coragem. Até mais, Tarso.
Tchau, tchau.
Bom, a gente brinca com essa questão da guerra comercial, porque para quem tem que informar, como eu, como o Tarso, ele é analista de mercado, ele é diretor da RC Mercosul, ele é inclusive chefe de edição da RC Mercosul, e a gente sempre bate essa bola sobre a questão da guerra comercial, porque para a gente que tem que informar, que tem que dar notícia e dizer o que está acontecendo no mercado, é dureza todos os dias a gente dizer que o mercado está caminhando ali lateralizado, sem grandes movimentações, por conta da guerra comercial, mas é verdade. Embora a gente tenha aí expectativas para o USDA pode trazer algumas surpresas hoje, toda essa questão climática nos Estados Unidos, que é um ponto de preocupação nesse momento de início da safra 2019-20, mas tudo isso acaba sendo neutralizado por essa falta de informação na questão da guerra comercial, porque mesmo que essas surpresas venham, mesmo que esses números mudem, se a guerra comercial continuar e a demanda pela soja americana continuar quase que paralisada, principalmente via China, a gente vai ver ainda um mercado bastante tranquilo, bastante estável e caminhando bem de lado, como a gente tem visto no último ano, porque essa guerra comercial já aniversariou, já tem mais de um ano, então para a gente que tem que informar, é complicado a gente dar essas informações todos os dias, mas é tudo verdade, viu, gente? Bom, em resumo, o que o Tarso disse sobre a questão climática norte-americana, principalmente atenção ao que está acontecendo nesse momento. Ainda é cedo para dizermos o futuro das condições de clima para a safra 2019-20 dos Estados Unidos, mas fato é que a perspectiva nesse momento não é das melhores, porque há um excesso de chuvas, há as enchentes, os problemas regionalmente são muito graves, então tudo isso vai ter que ser acompanhado diariamente para a gente entender para onde vai tudo isso. E é isso que a gente vai fazer aqui no Notícias Agrícolas, sempre com a parceria da RC Mercosul. E para você que chegou agora e quer saber mais, vai conferir depois a íntegra da entrevista do Tarso Veloso, como sempre, muito, muito rica em detalhes. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua e não se esqueça, 13 horas saem os números do USDA, portanto, estoques trimestrais e área de plantio 2019-20, o pontapé inicial aí para a nova safra americana, então fica ligado para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.